Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
A gente vai falar agora sobre um tema que não é ligado à tecnologia, mas que é muito importante, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Com uma palestrante via Skype, é isso que a gente precisa operacionalizar aqui na frente.
Boa tarde.
Temos a nossa palestrante via Skype, Liliane Vieira Moraes, que é socióloga, trabalha no CNPq, é muito envolvida com o movimento das pessoas com deficiência no Brasil, principalmente, no momento, com o movimento Visibilidade Cegos Brasil. Ela é uma representante desse movimento aqui no Encontro dos Vox, por isso que a gente convidou ela. Também a Késia faz parte da VCB, capitaneada pelo Humberto do Carmo. Como é que é o nome dele mesmo? Humberto Pires do Carmo. É uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, chega aqui e dá um branco na hora de falar o nome dele. É lá da Bahia, né, de Salvador. É vcb.com.br, Visibilidade Cegos Brasil, tem atividades muito interessantes. E as duas vão falar sobre a Lei Brasileira da Inclusão. Eu vou começar com a Késia, que está aqui ao meu lado. Késia, a gente tinha combinado que é uns 30 minutos, 20 minutos para cada uma? Acho que é isso aí, 20 minutos para cada uma, depois a Liliane. E a gente encerra com algumas perguntinhas muito rápidas. Então, contigo, Késia. A Lei Brasileira da Inclusão também está sendo chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei que tramita há muito tempo já. E passou agora por alguns vetos, alguns deles bastante inexplicáveis, digamos assim. Outros até razoavelmente explicados, né? Mas o fato é que a lei está aí, trouxe algumas mudanças bastante significativas. Por isso que a gente trouxe esse tema para o Encontro dos Vox.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Késia. Sou, como o Juliano já falou, né, também participo da VCB. O meu enfoque aqui não vai ser muito enfoque jurídico, porque eu sou historiadora, né, então vou dar um enfoque. Um outro tipo de enfoque. A Lei Brasileira da Inclusão, ela, como o Juliano falou, a proposta inicial, ela é tida como um estatuto. Ela estava em tramitação, foram 13 anos, né, de tramitação, até chegar esse texto atual que foi aprovado esse ano, quer dizer, desculpa. E ele... A proposta aqui é falar dos avanços ou retrocessos, né, que essa lei trouxe para nós, pessoas com deficiência. Né. Eu penso que o próprio caráter de estatuto, né, já dá aí uma pouca mobilidade, porque... é impossível você colocar no estatuto toda a legislação e todas as necessidades das pessoas com deficiência. A grande mudança no texto, para o texto original, ela veio principalmente em 2013, quando as pessoas com deficiência, principalmente alguns movimentos sociais, começaram a questionar que o texto inicialmente feito, né, produzido, ele não estava adequado ao texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que em 2009 assume aí o caráter de emenda constitucional, portanto, a lei maior com relação aos nossos direitos. E em 2013 foram pedidas várias contribuições, né, de movimentos sociais. Eu, na época, participei, mas não pela VCB, porque a VCB estava começando. Eu participei pelo movimento Cidade para Todos. E também eu consegui, como eu ainda estava no fim da vigência do mandato do Conselho Municipal, a gente conseguiu levar as mesmas propostas para fazer um reforço para que essas medidas fossem adotadas no texto da Lei Brasileira de Inclusão. Eu e a Liliane, nós dividimos o texto para ficar mais didático, né? Nós colocamos, dividimos para cada um. Eu vou falar um pouco da saúde, da educação, né? Do acesso à cultura, enfim, e sobre o transporte, né? Na saúde, nós tivemos o avanço de ser discutido, levar esse tema para o campo da saúde, que é um campo onde as pessoas com deficiência geralmente não são contempladas, né? É um campo ainda bem, bem difícil, complicado, até porque você precisa de uma transversalidade, onde você envolve vários tipos de profissionais para que eles possam atuar. Por exemplo, você, como a pessoa com deficiência ela tem aí a dupla vulnerabilidade, então é necessário, por exemplo, uma equipe multiprofissional. Por exemplo, você colocar médicos, assistentes sociais, psicólogos, enfim, enfermeiros, né, toda uma gama de profissionais da saúde para atuar com a pessoa com deficiência, né? A LBI, ela prevê no campo da saúde, ela prevê que a pessoa com deficiência ela deve ter participação nas decisões que forem tomadas, né, com relação a ela. Ela prevê também que os profissionais devem, dentro da ética, né, atuarem com relação à pessoa com deficiência, e através de ações que venham promover a integração, a inclusão dessa pessoa na saúde, né, nos vários níveis de atendimento, né, desde o nível básico até o nível mais complexo de saúde, né. Os planos de saúde, eles passaram a não poder discriminar e nem cobrar a mais por motivo de deficiência, que é algo que se faz, né? Ah, você tem deficiência, então vão cobrar mais, porque nós vamos ter que disponibilizar mais pessoas, nós vamos ter que disponibilizar mais material humano, material, enfim. Então, se coloca essas desculpas para poder cobrar a mais da pessoa com deficiência. Também está previsto, né, que sejam feitas cursos de formação dos profissionais da saúde para que eles possam atuar com a pessoa com deficiência, tanto inicial quanto a capacitação continuada, né? Então, que é algo que ainda nós não temos, tanto no ensino superior, né, na formação desse profissional, quanto no atendimento direto à pessoa com deficiência, seja em hospitais, seja em unidades básicas de saúde, enfim. Outra coisa também que agora você tem também o direito à intervenção precoce. O direito à intervenção precoce, ele está previsto tanto no item da saúde quanto o da educação, né? Você passar a tratar, nós temos um exemplo, acho que de São Paulo, que está tentando fazer isso, né? Eu não sei quem viu aqui no Fantástico, aquela série Qual é a Diferença, que mostrou as crianças com síndrome de Down, e eles já estão tentando fazer uma rede onde se comece a tratar da questão da estimulação precoce no sistema de saúde. Né? Tanto nas instituições credenciadas para isso, né? Instituições que já atuam nessa questão, mas junto ao governo, elas podem continuar essas ações, quanto na questão das redes mesmo, né? Das unidades de saúde fornecer essa estimulação precoce. Outra questão que foi trazida na saúde foi o atendimento para a prevenção de deficiências, né? Então, estabeleceu-se, por exemplo, acompanhamento em partos, né? Aquela criança, aquela mãe que tem tanto fator de risco ou que não tenha fator de risco. Então, se destinou para essas mães um acompanhamento das pessoas com deficiência. Outra coisa garantida foi que a pessoa com deficiência que não tem acompanhante, ela pode ir ao sistema de saúde e o hospital ele tem que prover esse acompanhamento à pessoa com deficiência. Agora, eu vou dizer alguns pontos que eu considero, realmente são muitos pontos, não dá para falar tudo. O Comitê da ONU, que fez recomendações esses dias ao Brasil, ele trouxe aí algumas recomendações para as políticas que foram relatadas, né, por meio de um relatório do país às Nações Unidas para dizer como que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências são aplicados. E, principalmente, na prevenção de deficiências e em todo esse processo, não há a referência na Lei Brasileira de Inclusão sobre ações voltadas à mulher com deficiência, né, que possui dupla vulnerabilidade por ser mulher e por ter deficiência. E também não se tocou no assunto da proteção de mulheres e meninos com deficiência, principalmente quando estão aí em fator de risco. Outra questão, então, então, o Comitê da ONU, ele fez uma crítica bem expressiva, bem dura, a essa questão de não haverem políticas para crianças e mulheres com deficiência. Deixa eu lembrar o que que eu... Então, esses são alguns pontos que infelizmente, não alinharam a Lei Brasileira da Inclusão com a Convenção, né? Porque a Convenção ela é bem ampla. E outra coisa, o fato de você fazer um estatuto onde englobe todas, vamos reunir todas as leis, muitas vezes ocorre de você criar leis muito específicas, né? Então você criar qual é a lei para a pessoa com deficiência, então vai lá no estatuto e esquece de tratar as questões voltadas para as pessoas com deficiência nas leis gerais. Então, por exemplo, nós temos o Programa Nacional Mulher Viver Sem Violência. E nesse programa ele não prevê, por exemplo, uma coisa simples, como a mulher com deficiência, com as suas especificidades de deficiência, pode fazer denúncias de forma acessível. Né? Por exemplo, a mulher surda, ela não tem como ligar, então ela precisaria mandar mensagem de texto. Né? Então, uma coisa que, que o Estatuto trouxe, né, foi a questão de você considerar o depoimento da pessoa com deficiência. Outra coisa que na saúde trouxe foi a questão da garantia da reprodução, de você ter famílias, famílias de pessoas com deficiência que tenham apoio, né, da saúde. E, principalmente, tem um item que diz que a criança não pode ser separada dos pais por motivo de deficiência. Né? Nós tivemos um caso aí recente no Rio de Janeiro, né, um problema com um casal de cegos. A VCB está acompanhando esse caso. Né? E, infelizmente, você tem a vulnerabilidade da mulher cega, que não, no caso, a mulher não está com a família, já é um fator de vulnerabilidade. Então, existem várias situações que a pessoa com deficiência precisa de acompanhamento. Né? Na questão da educação, nós temos a garantia, né, tanto da estimulação precoce, também reiterando isso, né, e a garantia que a pessoa com deficiência pode frequentar os vários sistemas educacionais, desde o básico até, né, o superior, e não pode ser discriminada por motivo de deficiência. E todas todas as recomendações da Lei Brasileira da Inclusão, ela se estende também às escolas particulares. Nós tivemos aí recentemente, né, um caso, está no Supremo Tribunal de Justiça, as escolas particulares foram para o Supremo Tribunal para ter direito a não receber crianças com deficiência, alunos com deficiência, ou recebê-los mediante o pagamento adicional do atendimento educacional especializado. Né? O atendimento educacional especializado ele foi reiterado, né? Já havia uma portaria, já haviam duas, se não me engano, duas leis antes que vinham tratando do atendimento educacional especializado. O último foi tratado no programa Viver Sem Limites, né, de forma complementar e suplementar. Né, no caso complementar, a criança vai para, né, a sala adquirir habilidades ou trabalhar com tecnologias assistidas que possam ajudar ela a aprender aquela matéria, e, no caso suplementar, principalmente no caso da criança com superdotação, né, você tem aí o atendimento, um atendimento a mais para ela. Nós tivemos, agora, a principal questão da educação foi o veto 29, que previa 10% das vagas para pessoas com deficiência, ensino superior e também nos ensinos técnicos, né, nas escolas técnicas, institutos federais, enfim. E foi vetado. Né? E sobre a alegação de que seria oneroso e tal. Realmente foi, na minha opinião, uma das maiores perdas de todos os vetos da lei brasileira da inclusão, né? Porque a pessoa, e depois ainda se votou, depois desse veto, né, que não foi derrubado no Congresso, né, foi reiterado pelo Congresso Nacional, a comissão que foi criada, não sei se na Câmara, né, a comissão de pessoas para tratar das pessoas com deficiência, né, tem a Comissão de Direitos Humanos e tem a comissão dentro do Congresso. Eles aprovaram 5% de vagas para pessoas com deficiência em ensino superior, e dependendo do curso, isso daria praticamente uma vaga para a pessoa com deficiência, né? Então,
oi? Vai encaminhando para o final.
Também nós tivemos, na parte da cultura, o mais importante, que nós defendemos também na VCB, foi a garantia de que você pode comprar, né, livros acessíveis, obras acessíveis, né, livros, enfim. E que aqueles que fornecem esse material precisam disponibilizá-los no formato que a pessoa com deficiência mais tem afinidade e precise, né? E, por exemplo, nós temos aí vários livros em áudio, enfim, mas você não tem o direito. Por exemplo, eu chego em uma livraria, então você não tem o direito de dizer, olha, eu quero o livro tal, por exemplo, em formato digital, que o formato digital você pode transformá-lo nos outros formatos, né? Com o formato digital você pode transformá-lo em braille, em áudio, enfim. E essa lei já veio com essa recomendação. Porém, existe um grande problema nessas várias garantias, né? Você tem a garantia de audiodescrição, né, nos ambientes, teatros, cinemas, enfim. Só que tudo isso precisa ser regulamentado nas leis gerais. Por exemplo, não adianta eu garantir o acesso ao livro acessível se na lei do livro acessível, que é a lei geral que dispõe sobre os livros em geral, a disponibilização das obras, né, que você não pode, por exemplo, dentro de uma universidade pública, você não pode reproduzir mais que 20% da obra, né, o aluno sem deficiência. Já, então, tudo isso precisa ser regulamentado na lei geral. Se você não regulamentar isso na lei geral, fica como um direito paralelo, né? Você não garante a transversalidade que é tratada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Sobre o transporte, né, foi garantido o direito ao transporte, né, que os transportes têm que ser licitados, né, seguir as regras de acessibilidade, ser licitados de forma acessível. Porém, nós temos um grande problema na questão do transporte, né, que é o planejamento, né, que é tratado, foi garantido que nos projetos, todos os projetos que são feitos de mobilidade urbana precisam contemplar a acessibilidade. Porém, quando você vai tratar da lei 8666, que trata das licitações públicas, o item acessibilidade ele não é contemplado. Então, o que acontece? Os ônibus, principalmente no Brasil, eles são licitados, a maioria deles são licitados fora das normas técnicas, né, que é a norma estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Existe uma norma, que é a 14.022, que ela prevê todos os itens de acessibilidade, também incluindo itens como a sonorização das linhas, né? Vários aí, tanto dentro, de dentro para fora, né, de dentro do ônibus para fora, quanto de fora, por exemplo, nos terminais, nos, enfim, para dentro dos ônibus, né? E você os ônibus não estão sendo licitados dentro das normas técnicas de acessibilidade que atendam ao desenho universal, que é o desenho que é onde você compra um veículo e todas as pessoas possam andar nele. Também foi estabelecido no transporte, né, que o símbolo da acessibilidade, ele tem que ser, ao ser colocado no veículo, ele tem que ser colocado conforme as especificações aí das agências nacionais. Porém, você tem uma questão que isso também não é regulamentado, né? A gente tem um exemplo dos ônibus interestaduais que não possuem nem elevador, né, para pessoas em cadeira de roda. O veto que teve a questão do transporte foi o veto que previa nas escolas nas autoescolas, uma cota de disponibilização de carros acessíveis. Por exemplo, eles estabeleceram um mínimo, né? E o item que foi colocado para o veto foi a questão de que tudo isso deveria ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, devido à demanda, né, enfim. Então, esses são alguns pontos, né, foram... E eu vou passar agora para a Liliane, para que ela possa complementar.
Gente, então, esses foram alguns pontos apresentados pela Késia. A Liliane vai nos falar sobre alguns outros pontos. Elas dividiram o conteúdo da lei, que, obviamente, é muito grande, né? É um estatuto. E a Lili vai nos falar, então, sobre algumas outras questões presentes na lei. Você tem 20 minutos, Lili.
Boa tarde, Juliano. Boa tarde aos encontristas. Boa tarde aos radio-ouvintes, ao professor Antônio Borges. A minha voz está chegando bem? Primeiro, eu quero agradecer o convite da organização. É a segunda vez que eu participo via Skype. Eu estive no encontro do Rio Grande do Sul em 2013, também via Skype, e foi muito interessante. Então, agradecer o convite mais uma vez para participar desse importante evento. Eu e a Késia, como foi dito, dividimos o conteúdo da LBI, Lei Brasileira da Inclusão, e a lei de número 13.146, de julho de 2015. Porém, dado o avançado da hora, e também para permitir um tempo maior para o debate, eu elenquei apenas dois itens para abordar agora, nesse primeiro momento, que são trabalho e direito à informação. Por que esses dois itens? Porque as minhas pesquisas são muito voltadas para o mercado de trabalho. A minha dissertação de mestrado foi sobre a questão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e a questão do acesso à informação está muito voltada hoje à minha vida como servidora pública. Porque vocês sabem que, infelizmente, a gente ainda tem um problema sério de acessibilidade nas plataformas governamentais. O Juliano mesmo é servidor público, ele deve entender o que significa para nós trabalharmos em plataformas praticamente inacessíveis. Então, eu vou basicamente tratar desses dois tópicos, relacionando também ao comitê da ONU, que foi o comitê que avaliou o relatório brasileiro sobre a implementação da Convenção da Pessoa com Deficiência Visual. O comitê fez muitas observações, né? Fez muitos enfoques, recomendações, enfim. Mas eu vou me ater a esses temas. E tentar alinhá-los ao que a gente vem desenvolvendo na VCB. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a VCB é um movimento de pessoas físicas, pessoas com sem deficiência, que resolveram se unir para elaborar documentos, encaminhar aos órgãos, principalmente os órgãos federais aqui em Brasília. Então, a gente não tem sede, PJ é um grupo que tem suas redes sociais, sua lista, Twitter, site, enfim, no final eu vou deixar alguns desses contatos. Em relação ao mercado de trabalho, eu vou remeter aqui alguns artigos da LBI. O artigo, somente esse artigo, eu considero que esse artigo é o mais importante em relação ao mercado de trabalho. Inclusive, eu citei esse artigo no Fórum de Servidores do CNPq, que é o órgão onde eu trabalho, um exemplo do que deve ser seguido. Porque hoje, como a Kézia já colocou, a Convenção da Pessoa com Deficiência é emenda constitucional. Ela tem força constitucional, ela não é simplesmente uma lei. E a LBI se adequou a ela. Claro que a LBI já vinha sendo, há muito tempo, discutida no Congresso Nacional, porém, após a ratificação do Brasil, a Convenção, a LBI, sofreu as alterações, como a Kézia também já colocou. Em 2013, houve uma série de sugestões, né? Houve uma consulta pública onde a sociedade pôde contribuir, o Movimento Cidade para Todos contribuiu, eu também estava lá nessa época. Então, a LBI se adequou muito ao texto da Convenção. O artigo 34 diz que, basicamente, o ambiente deve ser acessível ao servidor com deficiência. Ou melhor, ao servidor não, ao trabalhador em geral. E o serviço público é só uma parte do mercado de trabalho. O mercado de trabalho deve ser acessível não só em relação a plataformas, a instrumentos, mas também em relação a cursos. Por exemplo, vou citar um caso concreto. Já houve épocas em que eu quis fazer um curso que o órgão estava financiando. Só que esse curso era muito corrido, a carga horária era muito grande. Então, o que, que eu fiz? Eu solicitei monitor ao órgão. O órgão disponibilizou uma pessoa para me ajudar, não a ter o material, mas a agilizar algumas práticas, enfim, o material era todo acessível, mas foi necessária essa ajuda, essa monitoria, digamos assim, né, porque infelizmente nós sabemos que tudo é muito corrido, então todas as formas de acessibilidade devem ser prestadas no mercado de trabalho. Outra coisa, esse mesmo artigo diz que a pessoa com deficiência deve exercer as progressões. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo, porque na VCB a gente vem discutindo muito essa questão do mercado de trabalho, tanto de empresas privadas quanto do servidorismo federal, estadual, enfim, do servidorismo público. E o que, que a gente vem percebendo? Que muitas vezes a pessoa com deficiência é colocada numa ociosidade. Muitas vezes ela passa no concurso ou passa numa seleção de empresa privada para fazer uma função mínima, que nós sabemos que não corresponde ao cargo. Ela faz, digamos assim, 30% das funções. Ora, por falta de acessibilidade informacional, em termos de plataforma, de acesso à informação, ora, por falta de acessibilidade atitudinal. Então, o que, que esse artigo coloca? Que a pessoa com deficiência tem igualdade de condições em relação à progressão, em relação a cursos, como já coloquei, em relação a tudo aquilo que ela necessitar para evoluir no mercado de trabalho. Ela não pode ser colocada no órgão simplesmente para preencher cota, tanto de empresa pública quanto privada. Vou falar um pouquinho agora sobre o direito à comunicação. O artigo 63 da LBI vai na mesma linha. Ele diz que as plataformas, tanto de empresas públicas quanto privadas, devem ser acessíveis à pessoa com deficiência. O que significa que o Estado vai ter que dar o exemplo, né, enquanto instituição pública, enquanto, enfim, enquanto alguém, um ente que ratificou uma convenção como emenda constitucional. O Estado vai ter que dar esse exemplo. E, paralelamente a isso, ele vai ter que exigir que as empresas privadas façam o mesmo, principalmente naquilo que ele subsidiar, naquilo que ele financiar. As empresas vão ter que seguir certos requisitos se quiserem receber financiamento público. O artigo 64 vai na mesma linha. Coloca que qualquer financiado do Estado terá que corresponder a critérios de acessibilidade. O artigo 54 vai nessa linha. Logicamente que cada um desses artigos tratando em um enfoque. O artigo 63 tratava das formas. O artigo 64 já é mais abrangente. Trata de qualquer projeto. Qualquer projeto que for submetido ao Estado tem que corresponder a critérios de acessibilidade. O artigo 64, por sua vez, é citado no artigo 64. Então, na verdade, em síntese, o Estado assumiu um compromisso de que tudo que ele financiar deve seguir critérios de acessibilidade. O artigo 65 fala nas empresas prestadoras de serviços de comunicação, que também devem atender critérios de acessibilidade. Em relação a isso, eu queria abrir um parênteses e informá-los que a Anatel está com uma consulta aberta até o dia 17. Essa consulta pública encerraria agora no dia 2. Mas, devido a demandas, ela foi prorrogada até o dia 17. Então, é importantíssimo que nós participemos dessa consulta pública, porque lá nós vamos poder indicar alguns critérios de acessibilidade que deverão ser os critérios vigentes daqui em diante. Então, é muito importante que nós participemos dessa consulta pública. E informações sobre ela nós temos no Twitter da VCB. O Twitter da VCB é @visibilidadecb. Lá existe um texto que trata sobre isso. Nós vamos também disponibilizar no nosso site esse texto, que possui o link direto para participar dessa consulta pública. Porque muitas vezes, o que eu quero deixar claro aqui, muitas vezes abrem-se consultas públicas e elas não são muito informadas, elas não são muito divulgadas. E aí a pessoa com deficiência acaba não participando. E o que acontece com isso? Muitas vezes são aprovados critérios que não atendem a pessoa com deficiência, principalmente a pessoa com deficiência visual. Acaba que outros segmentos participam de forma rápida, porque de uma forma ou de outra tem mais acesso à informação do que a pessoa cega, e a pessoa com deficiência visual, em geral, cego, baixíssima visão, acaba não participando. Então, quero deixar essa informação aqui para vocês, essa consulta pública. E dizer também o seguinte, que nós temos que denunciar caso essa consulta pública não tenha plataforma acessível. Já aconteceu isso, já aconteceu de abrirem consulta pública e as plataformas não estarem acessíveis. E nós já fizemos denúncia em relação a isso, que não adianta abrir uma plataforma, e a plataforma ser inacessível à pessoa com deficiência. Então, nós temos que entrar nessas consultas públicas, não só para colocar nossas demandas, como também para verificar se o Estado está dando exemplo mesmo, se ele está colocando acessibilidade nas plataformas dessas consultas. Eu queria falar agora um pouco sobre o Comitê da ONU, que a Késia também tocou. O Comitê fez a recomendação número 38, justamente nessa linha do acesso à informação. O comitê está preocupado que as informações disponibilizadas pelo Brasil não estejam seguindo o formato acessível. E aí envolve não só a questão acessibilidade digamos assim, para os nossos leitores de tela, né? Configuração das páginas. Envolve libras e outros recursos para outras deficiências também. O comitê já está observando isso e já está bastante preocupado que as nossas informações aqui no Brasil não estejam plenamente acessíveis. O artigo 68, a Kesa já abordou, que é um artigo que fala sobre o livro, mas eu vou rapidamente explicar que esse artigo entra na mesma linha que eu abordei agora há pouco. E qualquer livro que venha a ser produzido ou comercializado com o Estado brasileiro, financiado por ele, deve atender critérios de acessibilidade. Então, por exemplo, se uma livraria vai entrar numa licitação do governo, ela tem que colocar no seu plano de trabalho que os seus livros, que o seu material, vai atender a certos critérios de acessibilidade. E aí também é muito importante nós ficarmos atentos se vai abrir consulta pública para isso, porque a gente tem que definir o que é o critério de acessibilidade em termos de livro. Porque como a Kézia colocou, nós temos aí um entrave na lei culturais, na lei do livro, para livros em PDF. Porém, esse artigo 68 da LBI está colocando a necessidade do Brasil ter esse tipo de monitoramento, né? E qualquer coisa que produzir ou financiar tem critérios de acessibilidade. Então, de um modo ou de outro, esses critérios de acessibilidade terão que ser discutidos. O Tratado de Marrakech está circulando no Congresso Nacional, vocês devem saber disso, e nós devemos ficar atentos ao texto dele para ver se realmente ele contempla critérios de acessibilidade. Porque quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala em desenho universal. A gente não pode pensar em acessibilidade unicamente para a pessoa cega ou unicamente para se ouvir o texto. A gente tem que pensar nisso para todo tipo de deficiência e até mesmo pessoas que tenham algum tipo de limitação, não propriamente uma deficiência, e tem que pensar ter acesso pleno. Por exemplo, áudio, nós sabemos que não nos dá acesso à grafia. Então,
Lili, caminha o encerramento, por favor, tá?
Então, é muito importante que vocês... Quantos minutos ainda temos?
Vamos combinar mais 5 minutinhos.
Tudo bem. Então, é a grafia do nosso Twitter. É seguir instituições. Basicamente, seguir instituições. Logicamente que se uma pessoa física seguir o Twitter da VCB, vai seguir. Mas, basicamente, a ideia é seguir pessoas jurídicas, Câmara, Senado, Presidência da República, para que a gente possa ser informado a tempo desses eventos. Porque vocês sabem que, muitas vezes, os eventos são divulgados muito em cima da hora. As consultas públicas também. E a pessoa com deficiência, como eu coloquei antes, acaba perdendo a possibilidade de participar de muitos desses eventos e consultas públicas. Então, a ideia é seguir pessoa jurídica, justamente para nós estarmos bem informados de todos esses assuntos. E nós temos também a Rádio VCB, vocês devem conhecer, mas para quem não conhece, também é possível ouvi-la lá pelo site. Você pode entrar no site e no ícone da rádio. Ela tem uma programação muito interessante, inclusive envolve um jornal diário que nós temos, que é justamente pautado nessas informações que a gente circula. Tem uma série de outras iniciativas que, se vocês quiserem conhecer melhor, vocês podem seguir esse Twitter que eu já mencionei ou consultar o site. O meu Twitter é @LilianeVMoraes. Eu peço desculpas a vocês por não ter abordado outros tópicos. A LBI é muito grande, ela tem mais de 100 artigos. Mas o que, que eu acho importante que fique disso tudo? Eu acho que o que tem que ficar nós temos que participar de todos esses eventos, de todas essas consultas públicas. Nós precisamos estar atentos aos critérios de acessibilidade que serão regulamentados daqui para frente, porque o Brasil bastante notificado pelo Comitê Avaliador da Convenção da ONU. Então, ele vai ter que estipular daqui para frente vários critérios e nós devemos estar atentos a todos eles. Muito obrigada e tchau para o debate.
Gente, como a própria Liliane falou, essa lei ela é muito grande, ela versa sobre os mais diversos assuntos. É impossível dar conta de todos os assuntos que ela trata numa palestra, seja de uma hora, até uma hora e meia seria muito complicado de dar conta. A gente, como sempre, está extremamente atrasado no horário. A gente não pode inviabilizar hoje o início da nossa confraternização aqui, que vai ser no mesmo lugar. Então, o pessoal tem que preparar o auditório, tem que mudar as cadeiras de lugar. Então, eu vou propor que a Késia e que a Liliane passem os e-mails delas e quem quiser fazer perguntas aqui, faça por e-mail para elas. Pode ser assim, para a gente eliminar essa etapa de perguntas e passar logo para a próxima atividade, conseguir acabar ainda em um tempo hábil, um tempo razoável. Tá? Pode ser assim? Késia, pode falar teu e-mail?
Quem quiser... é keziahistoria@gmail.com. Kezia se escreve K-E-S-I-A, história normal, tudo junto, @gmail.com. Também você pode, quem quiser me contactar pelo Twitter, é kezia_pontes. Quem quiser me contactar também para fazer pergunta.
Kezia_Pontes. Liliane, eu também vou te pedir que tu passe teu e-mail para quem quiser fazer perguntas, posso encaminhar.
O meu e-mail é lv_Moraes, Moraes com E, @yahoo.com.br. lv_Moraes@yahoo.com.br. O Twitter é @LilianeMoraes, como eu já mencionei, e o site da VCB é www.visibilidadecegosbrasil.com.br.
Muito bem. Muito obrigado, Liliane, socióloga, servidora pública do CNPq, Késia Pontes, historiadora, por essa fala que, apesar de ser curta, foi muito esclarecedora e nos trouxe informações muito importantes sobre a Lei Brasileira da Inclusão. A lei está na íntegra na internet, como todas as leis, né? Vocês podem pesquisar também. É um assunto que vale muito a pena, claro, diz respeito a todos nós, à vida da gente. Então, isso é muito importante. Muito obrigado a todos. A gente vai para a próxima atividade. Já, já.
Ajuda-nos,
vós. Adoramos em seu coração.